Doutora Dolores Fernandes, presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, da SOBAP, essa instituição tão ativa aqui, sempre atenta nos cuidados gerais com nossas crianças. E hoje é dia de celebrar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que na prática ele vem realmente cumprindo a sua função? Seja bem-vinda. Bom dia, doutora.
Bom dia, Patrícia Tosta. É um prazer estar conversando público, né? Fiel aí, que ouve todo dia você. Realmente, a gente vê diariamente esses direitos da criança serem desrespeitados, né? A gente sabe que não só o estatuto, mas o estatuto reflete o que a Constituição brasileira fala sobre o respeito aos direitos, né, da criança. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco legal para botar em evidência, destacada, né, todos os direitos relacionados com a criança e o adolescente, né? E a gente sabe que por exemplo, o direito à dignidade, será que ele está sendo mesmo respeitado? A gente tem visto aí pais sendo extremamente violentos com seus filhos, e a gente tem assistido vários casos sendo publicados nas redes sociais, nas TVs, né? Noticiários de jornais. Então, a violência realmente contra a criança e contra o adolescente, ela está muito presente. E é por isso que a gente tem que falar do ECA, do direito da criança e do adolescente, né? Cada vez mais.
Essa violência, doutora, ela ficou mais agravada, mais evidenciada, né? Também nessa pandemia. O que que a pandemia trouxe? Colocou também uma lente de aumento nessa questão da violência? O que que vocês têm observado? O que que tem chegado até os profissionais da área de saúde que atendem essas crianças? Ou até através de outras fontes, né, que vocês estão observando, com relação à violência, sobretudo à violência doméstica?
Isso, sem dúvida, que a violência ela cresceu na pandemia. As casas que antes as pessoas às vezes chegavam em casa somente para dormir, né? Houve uma convivência maior e às vezes o espaço também exíguo, né? Então, várias relações se modificaram nesse tempo, e a gente sabe que a convivência é difícil, né? Muitas vezes, e isso tem trazido muitas desavenças, inconstâncias de humor, né? A parte psicológica foi uma das partes mais afetadas na pandemia. Tanto é que a gente diz assim, precisamos de mais profissionais da área de saúde mental e que a área da saúde mental possa dar suporte, né, para tantos casos que têm acontecido e relacionados à saúde mental, a questão do estado de ansiedade, né? Esses estados ansiosos, eles levam muito também à questão da violência. Então, a gente viu realmente crescer.
E essa violência que começa desde o acesso, né, o direito à vida, doutora Dolores. E um dos grandes desafios, infelizmente a gente ainda ouve muito no noticiário, a negligência ou a falta de assistência das mães gestantes. No momento em que elas estão para dar à luz, né, a dificuldade, a gente percebe isso, eu não sei se isso se agravou mais com a pandemia da Covid-19, onde todas as atenções, ou boa parte das atenções foram voltadas para o atendimento ao paciente com Covid-19 e com relação às gestantes, né? Essa atenção aí no momento do parto, das nossas maternidades, você inclusive que atua numa importante unidade nesse sentido, o que é que tem visto? Melhorou, piorou? Temos um caminho longo ainda para garantir o primeiro direito, que é o direito de nascer, e nascer com dignidade.
É verdade. As maternidades realmente tem aumentado o número de partos e de superlotação. Alguns serviços fecharam os seus atendimentos e a mulher grávida ficou desassistida. Em alguns momentos ela ficou desassistida, né? Mas as maternidades que têm os ambulatórios de gestação de alto risco, né, esses não fecharam. Essas mulheres estão tendo acesso. A gente não sabe do quantitativo, porque você sabe que os ambulatórios sempre vivem cheios. E é possível que algumas mulheres tenham dificuldade no agendamento, no acesso a um pré-natal. Isso tem tido algumas dificuldades, sim, né? Muitas mulheres, às vezes, elas terminam, inclusive, parindo em casa. Outras já chegam na maternidade, já quase parindo, porque ficam postergando, com receio de não encontrar vaga, com receio de não encontrar o atendimento, né? E então elas terminam ficando em casa. E algumas às vezes, né, que hoje tem já começando uma cultura do parto em casa, e a gente não tem, talvez, esse levantamento de quantos partos, né, ocorreram em casa. Mas é possível que tenha crescido por conta disso, de não sair, com medo de se contaminar, com medo de ir para o hospital para não se contaminar, que vários partos tenham acontecido em casa, né? Seria até uma pesquisa assim, bem interessante, de quantos partos passaram a ser realizados em casa por um desejo, por uma opção e, às vezes, até por uma necessidade de não ter tempo, né, de ir para o hospital.
Entender realmente o que acontece, né, nesse trabalho das mulheres, a dificuldade que elas estão encontrando, se são de unidades, se é do acolhimento, se é do atendimento, por que que elas estão adiando também, se a Covid impactou, inclusive, doutora, no processo de pré-natal dessas mulheres, né? Muitas mulheres também com medo da vacinação, enfim, uma série de coisas diferentes que a pandemia trouxe. Mas saindo desse foco do atendimento do primeiro direito, que é o direito de nascer com dignidade, a gente traz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos dos seus, são vários tópicos importantes, né, que o Estatuto traz, e lembrar que essa é uma referência, é um marco, como você colocou, legal, regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, e já no seu primeiro artigo o ECA já define-se, né, como a lei que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, são todos os direitos que devem ser garantidos. E na sua opinião, enquanto pediatra, presidente também da Sociedade de Pediatria, o que você vê hoje como o maior desafio a ser enfrentado em relação aos direitos das crianças?
A gente vê a questão do trabalho infantil. Então, temos que nos juntar, né, para combater o trabalho infantil. Outro dia estava vendo um vídeo, né, em que ele colocava que atrás daquela alegria toda do churrasco pode estar um trabalho infantil. Por quê? As carvoarias têm utilizado muito a mão de obra do trabalho infantil. A agricultura tem utilizado muito a mão de obra do trabalho infantil. Eles, inclusive, contratam famílias, e quando contratam as famílias, as crianças também estão embutidas nesse contrato. Então, crianças carregando peso que os seus corpos não aguentam. E aí, o que a gente pode esperar de uma criança dessa que já está maltratando o seu corpo, o seu esqueleto, o seu arcabouço ósseo, né, carregando um peso que vai ter problemas futuros, tá? Então, é importante que as pessoas pensem nisso quando estão utilizando um trabalho de crianças. Criança tem que estar na escola, criança tem que estar no orçamento, criança tem que estar brincando. E a gente sabe a importância do brincar. E esse é outro direito que a criança tem, de cultura, esporte, lazer e educação. Então, temos que estar sempre evidenciando isso, que as crianças devem estar na escola, nos parques de diversão, ter parques de diversão, ter áreas para as crianças brincar nas comunidades.
Exatamente, a gente fala, né, doutora? Essa máxima é que criança não trabalha, a criança dá trabalho.
E que as crianças vão utilizando todos os equipamentos dos adultos. Mas a gente não pensa a cidade como uma cidade em que seja inclusiva para as crianças, para o lazer das crianças, né? Então, em cada lugar deveria ter. Em cada lugar deveria ter áreas públicas que as mães pudessem ter espaços para amamentar. Né? As empresas tivessem salas de amamentação para que essa criança possa receber de maneira integral, mesmo a mãe trabalhadora, o leite materno. Né? Então, são coisas que todos nós, enquanto sociedade, devemos pensar, reivindicar.
Exatamente. Inclusive, você falou sobre a questão do trabalho, né, infantil, e vale a pena lembrar também que esse...
Alô?
Alô? Doutora?
Alô?
Estou te ouvindo. Melhorou agora.
Bom, porque interrompeu um pouquinho e não lhe ouvi mais.
O que eu estava dizendo. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em colaboração com a parceria global, estou plano internacional para a eliminação do trabalho infantil 2021. Tem como objetivo promover ações para erradicar o trabalho infantil. Essa é outra chaga, né, doutora? É outra pandemia que também a gente precisa cuidar.
É verdade.
Não é uma realidade só do Brasil, infelizmente, mas não tem. E com relação à questão de saúde, como é que está o cuidado das nossas crianças e adolescentes em relação aos serviços e às políticas de saúde?
Eu não entendi a pergunta, porque interrompeu. Está muito fragmentada a fala.
Consegue ter o que melhor agora?
Pronto. Você pode repetir, por favor?
Bom, eu fiz um comentário em relação ao trabalho infantil, que é o Ano Internacional de Erradicação, e perguntei sobre as políticas de atendimento à saúde da criança e do adolescente, como é que nós estamos nesse momento.
Olha, o trabalho infantil, ele cresceu, nesse último ano, ele cresceu, ele vinha decrescendo, mas nesses últimos anos agora houve um aumento do trabalho infantil. A gente sabe que a renda familiar decresceu bastante e as famílias começam a utilizar as crianças como uma forma de sensibilizar, de chamar atenção sobre si para conseguir angariar dinheiro. Né? Então, a gente não tinha muito as crianças em sinaleira e, de um tempo para cá, isso eclodiu novamente as crianças de sinaleira. A gente vê os adultos ali parados, olhando pelas crianças, mas quem vai pedir o dinheiro são as crianças. Né? Então, pela sensibilização. E eu gostaria de fazer um apelo que as pessoas não fizessem isso, porque quando a gente oferece o dinheiro, quando a gente compra algo de uma criança, a gente está fortalecendo esse sistema, né? Dizendo que isso está correto, que isso é aceito. Mas, na realidade, essa família deveria ser apoiada, deveria ser recolhida pelo Estado, pelo município, para que pudesse ter formas de angariar dinheiro para essas famílias, que dessem esse suporte a essas famílias, que elas não precisassem sair às ruas levando as suas crianças, porque também levam as crianças, porque não têm onde deixá-las. E isso é um outro problema, que é a questão das creches. É preciso ter mais creches para que essas famílias possam deixar os seus filhos para irem trabalhar, para procurar um trabalho. E as creches também se fecharam nesse momento, né? Então, como ter alternativas para que essas famílias possam sair para angariar o seu sustento e ter aonde deixar seus filhos com segurança? Essa é outra questão, tá?
Verdade, a gente tem visto, né, inclusive essa semana, numa criança de apenas 2 anos, que ela sobreviveu, né, quase que por um milagre, é um incêndio, e a mãe tinha exatamente deixado a criança sozinha, abandono de incapaz. A gente precisa lembrar que isso é um crime, para ir uma festa, ela mesmo disse em depoimento, e essa criança depois sobreviveu a um incêndio milagrosamente. Então, quantas de nossas crianças estão sendo deixadas? A dificuldade também, a gente precisa lembrar, doutora, de muitas mães de não encontrar também o apoio de creche nesse momento, levar as crianças para o trabalho, ou não ter com o que deixar, submetendo a criança a uma situação de vulnerabilidade muito grande. Além dos acidentes domésticos, né, que também cresceram muito nesse período de pandemia.
São várias as consequências, várias as consequências. E muito danosas, né? Porque essas crianças, quantas crianças já sofreram queimaduras em casa, né? Por estar fazendo comida para os irmãos. Para os irmãos menores, né? Então, os maiores cuidam dos menores. Então, isso tem trazido consequências muito sérias, muito danosas, e precisamos ser uma sociedade mais acolhedora da infância e dizer para você que a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, ela toda a janela de oportunidades está nesse período, da sua formação cerebral, dos neurônios, né, da capacidade de se desenvolver, todas as suas habilidades, todo o seu potencial. Então, é preciso cuidar da primeira infância e da primeiríssima infância, que é até os 2 anos de idade. Então, muitas coisas temos por fazer ainda, de apoio a essas crianças, né?
Sempre as nossas crianças precisam do apoio. Apoio de todos nós, políticas públicas, mas também toda a sociedade atenta para garantir, começando pela família, começando por essa primeira célula, né, de acolhimento. E aí depois a gente estende isso aos profissionais da área de saúde, que o pediatra naquele momento, ele possa ter um olhar mais humano e mais amplo, não só veja a patologia que ele vai tratar, a doença que ele vai tratar, mas o ser humano, né, a criança que está ali, que muitas vezes aparece com marcas de violência, está demonstrando uma necessidade de um atendimento não só ali clínico, mas também psicológico, está em sofrimento psicológico, para que possa fazer o encaminhamento certo. Então, como é que a SOBAP hoje vem trabalhando nesse sentido para orientar os seus membros, né, para ter esse olhar ampliado e garantir que o direito à criança, todos os direitos sejam respeitados ali, na consulta clínica, ele vê isso.
Exatamente. Até porque o pediatra é que vai atendê-lo ele na emergência. Mas o que acontece, Patrícia, é que hoje poucos serviços contratam os pediatras, né? A atenção básica não tem, são raros os pediatras que estão na atenção básica, que tem esse olhar mais diferenciado em relação a esse universo da criança, que não vê somente a patologia, aquilo que está se apresentando ali no momento, mas todo o seu entorno, a sua família. E o pediatra é aquele profissional que a gente diz assim, no arriar das malas a gente já sabe do cenário que a gente vai encontrar quando chega uma família, quando chega no consultório, quando adentra o consultório para a consulta, a gente já percebe desde o momento da chegada, né? Como chega, como está, como segura a criança, a maneira de segurar a criança, os olhares, né? Às vezes a fala é uma, mas o gestual é outro, enfim. Os pediatras são os profissionais capacitados para desenvolver esse tipo de atendimento. Então, é preciso que vocês saibam que os pediatras, eles precisam estar nos serviços. E muitas urgências também não têm. Atendem criança, mas não têm pediatra. Né? Então, isso tem sido um problema, porque atender criança não é atender um adulto pequeno. E, às vezes, as pessoas pensam que a criança é um adulto pequeno, e na realidade não é. Isso era um conceito da Idade Média, né? da antiguidade. Né? Na sociedade moderna, as crianças têm que ter os atendimentos adequados pelos profissionais que são preparados para isso.
Com certeza. E é um olhar diferenciado. Vamos registrar então isso, ouvintes, hoje, nesse dia que estamos celebrando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança não é um adulto pequeno, não é um adulto em miniatura. É um ser com necessidades específicas, com demandas específicas, que tem, entre tudo, como direito, o de brincar, o de ser criança, o de imaginar, o de ser criativo, o de descobrir o mundo, o de perguntar, questionar, o de ter acesso à educação, que hoje em dia está tão difícil. Muitas crianças estão passando esse período aí da pandemia sem aula, com aula de forma deficiente, desestimuladas, com dificuldade no seu aprendizado. Crianças, doutora, com início aí da fase escolar, principalmente as mais pequenininhas, né? Que a escola seria tão importante pela questão da interatividade, da socialização. Crianças com dificuldade de desenvolvimento da fala, pela falta de contato com outras crianças. Uma série de coisas que precisam ser observadas e que a gente vai precisar dar conta. Quero só fechar, né, esse bate-papo com esse o artigo 5º do ECA. Nenhuma criança ou adolescente será objeto. Estamos falando muito de criança, mas também dos adolescentes, né? Será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Punido de forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E aí, lembrando também os adolescentes e também as crianças, já que estamos numa pandemia, falando tanto de vacina, o direito ao calendário de vacina, vamos lembrar isso, não só a vacina da Covid, que não tem para criança e adolescente, mas a gente não pode esquecer que tem tantas outras vacinas também, um programa de imunização que não pode ser negligenciado nesse momento.
Tem alguns estudos agora já saindo, Patrícia, que uma das vacinas, me parece que é a Coronavac, ela já foi avaliada em alguns estudos e parece que a partir dos 3 anos já vão poder ser vacinadas. O nosso problema agora não vai ser só a questão da idade, que a gente ainda não tinha as vacinas para essa idade. E aos poucos estão saindo já outros trabalhos dizendo que algumas vacinas já podem ser dadas nas crianças também, porque elas se infectam um pouco, é verdade, não tanto quanto os adultos, mas também quando se infectam tem umas doenças graves e consequências graves depois que são infectadas pela Covid-19. Então, é preciso ficarmos atentos acho que a Secretaria Municipal de Saúde está atenta a essa questão, porque as vacinas estão nos municípios, e os municípios devem sim priorizar e a Covid também em relação às vacinas contra a Covid-19, também em relação às crianças, né? Nós já conseguimos as lactantes, as mães que estão amamentando, e isso já foi um passo grande, porque vacina a mãe e, por conseguinte, temos a vacinação que da criança, porque passam anticorpos da vacina através do leite materno. E isso é uma das grandes vantagens da amamentação, tá? Então, vamos realmente defender as crianças como grupo prioritário, porque é a base do adulto, né? Todo mundo, para chegar adulto, passou por ser criança. Então, vamos fazer com que as crianças tenham todos os seus direitos respeitados, para que a gente tenha adultos que saibam respeitar. Porque quando uma criança merece respeito, ela aprendeu a respeitar. Ela aprendeu que ela foi respeitada, ela vai retribuir isso com respeito também. Então, quando nós educamos as crianças nos direitos e também nos seus deveres, é lógico, que então, tem o direito da escola, tem o direito à educação, mas ele tem o dever de estudar. O estudante, a criança e o adolescente têm o dever de estudar. Ele tem direito à educação, mas ele tem o dever de estudar. Para cada direito, sempre tem um dever subsequente para que a gente consiga, com isso, formar cidadãos, né?
Com certeza. Então, doutora, quero agradecer, nosso tempo realmente esgotou, precisamos devolver aí a rádio para a rede, mas eu quero agradecer e parabenizar o trabalho da SOBAP, né, nessa luta para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o que o ECA traz como base nessa lei tão importante aqui para o nosso país. Muito obrigada, tenha um excelente dia, doutora.
De nada, querida, nós aqui agradecemos, um grande abraço.
Obrigada, então. Então, um beijo para você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, que acompanhou aqui o nosso programa Excelsior Saúde, que fica por aqui. Amanhã a gente volta e tem um recado amanhã especial. Cuidando do corpo e da alma com a arte de viver, vamos apresentar para você um programa gratuito de aumento da imunidade durante a Covid-19 que você não vai perder. Até lá. Beijo grande. Obrigada, Jeová.
Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre.